Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas.
Hoje estamos aqui com uma das influências aqui do Sural Talks, cara, eu tenho que falar isso. Hilton, diretamente do Todo Dia Podcast, como é que você tá, cara?
Vamos levando, né, cara? Aos trancos e barrancos, a vida nos leva. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Cara, o seu podcast, ele é aquela mistura. Ele tem a parte de entrevista e também você fala o que você tá sentindo. Às vezes um review de filme, igual do da Mulan, né, que você fez, né?
Isso. Uma coisa que eu sempre falo é que eu tento fazer o podcast que eu queria ouvir, né? Então, se eu tenho algum tema, alguma coisa acontecendo que me interessa, geralmente eu trago pro podcast porque é algo que tá me dando interesse no momento, né? Aí eu trago isso pro podcast e compartilho com as outras pessoas, mas eu meio que tento gravar o podcast que eu queria ouvir sempre. Essa é a minha técnica.
Ah, sim. Você já tá com quantos anos de lá?
Podcast, acho que vai fazer 3 anos em março agora.
Você começou em 2018, correto?
Isso, março de 2018. Acho que 5 de março de 2018, uma coisa assim.
Ah, não, sem problema. Aí é tipo assim, você... Ele é muito... Eu posso dizer. Ele a gente acha no canal no YouTube, né? Que é o...
Isso.
Todo Dia Podcast e também nos agregadores, né?
Isso, tá em todos os agregadores por causa do SoundCloud, né? O SoundCloud ele espalha pra tudo quanto é agregador. Aí fica de boa pra poder compartilhar. E é melhor assim. Só que eu acho que a audiência maior tá no YouTube mesmo. Não acho que seja dos agregadores, não.
Ah, não, correto. Aí tipo... Tipo assim, o SoundCloud você usa ele pago? Ou é que tem um ente ou que é de graça, né? Eu não sei se...
Isso, o de graça ele tem um limite, você pode postar até não sei quantas horas de áudio, e aí pra mim não rola porque tem podcast meu que dura 3 horas. É. Acho que ele tem um limite de 10 horas, 15 horas, alguma coisa assim. Então eu pago ele, acho que são $60 por mês, aí eu tenho tempo ilimitado. Posso postar o quanto eu quiser de podcast que ele aguenta. Mas é mais por isso mesmo, por causa do tempo. Se meu podcast fosse de 5 minutos, eu não ia usar o plano pago,
não. Ah, não, correto. O seu, cara, de alguma forma, ele tá incluído na famigerada Marquesfera, cara. O que você acha de ser referência disso, de alguma forma?
É porque eu me considero um cara do meio masculinista, assim, não sei se esse é o termo certo, mas eu me considero parte disso porque eu gosto de criar conteúdo para os homens não progressistas, sabe? Porque todos os outros podcasts que você vai ouvir que tem por aí é tudo progressista, cara. Tudo falando de feminismo e os caras manginando. E esse era um negócio que me incomodava muito. Então eu queria fazer um podcast mais voltado pro público masculino. E quando você faz isso, automaticamente você vai falar mal de feminismo, você vai falar mal de mulher, e você acaba caindo nesse grupo da machosfera. Só que o que eu acho que mais me colocou em evidência pra essa galera foi a entrevista que eu fiz com o Racon, né? Que hoje já tá com quase 200 mil visualizações no YouTube. Então foi esse negócio que mais me trouxe pra essa galerinha aí. Mas acho que desde os primeiros programas eu já fazia programa falando mal de feminismo, essas coisas, porque são temas que eu gosto de falar mal e que também gera polêmica, gera assunto pro pessoal, né?
Nossa, hein? Cara, coincidência, que hoje eu tava ouvindo, né, cara? É que, tipo assim, você entrevistou o Transmigtal, aí ele falou deles, cara, né? Ah, não, que tem até uma visão, talvez um pouco pessimista, mas nem tanto, né? Aí hoje eu tava ouvindo ele lá, então, eu acho que faltou pouco assim, porque a bateria tá acabando, né, no celular.
Ah, sim.
Eu acho que a última, você tá falando de uma tal de... É Tenga, cara?
Isso. Inclusive, eu comprei uma ontem. Vou gravar um vídeo explicando o que é Tenga, porque tem muita gente que não sabe o que é. Fazer um vídeo bonitinho, mostrando como funciona. Vou testar ao vivo. Vai ser engraçado. Espero que fique engraçado, né? Porque mulher, cara, mulher usa aquele pinto de borracha, já faz um... Pode falar palavrão aqui?
Ah, fica à vontade.
Porque mulher usa pinto de borracha desde 1930 e ninguém fala nada, né? Tá de boa. Agora o cara compra uma buceta de borracha e o cara é virgão, o cara é, né? O cara é o que não pega ninguém. Então eu quero desmistificar isso e apresentar pra galera esse tipo de produto, que é um produto interessante, cara. Uma buceta de borracha que você enfia o pau, é molhadinha e você goza lá dentro e é muito mais barato do que você levar uma mulher pra tomar um açaí. Então é isso aí, cara. Vou fazer um vídeo explicando o que é Tenga.
É tipo o flashlight, cara?
Isso. É um flashlight, só que mais profissa, sabe? Mais bem feito. Que o flashlight é meio grotesco, né? Tem o formato lá da buceta, tudo, aquele copo preto. Mas o Tenga não, o Tenga é mais moderno, sabe? É um negócio que se você deixar na sala, ninguém vai saber o que é, né?
Sim. aí, cara, é bom também estar perguntando. Você é brasileiro, eu não sei qual estado. Você era de qual estado aqui, cara?
Sou de São Paulo, São Paulo.
São Paulo. Hoje você reside no Japão.
Isso.
Uma coisa que é muito famosa lá, a gente fala errado aqui. A gente chama de waifu, né? Waifu.
Waifu, sim, sim, sim.
Só que quando é o travesseiro grandão, velho, com o pessoal bota...
pra dormir?
Como é que chama? É Dakimuri, né? Isso não, né?
Ah, não sei o nome. Eu sei que os próprios japoneses chamam de waifu também. Tem uns caras que casam com esses travesseiros aí. Não sei se você já chegou a ver. Faz cerimônia de casamento, tudo. Tem umas fotos disso aí. Se você procurar Marriage Wife Japan, você vai achar umas fotos dos caras casando com o próprio travesseiro, cara.
É tipo, eles pegam... Como é que chama? Pra tampar, assim, eles. Tipo a capa deles.
Isso.
Personagem de anime, né, cara? Põe lá no saco.
Mas você acha isso bizarro, cara? Ontem, quando eu fui comprar o Tenga pra fazer o vídeo, eu achei um negócio muito pior, cara. Sabe... calcinha de mulher?
Sim.
Tem umas mulheres que doam calcinha pra loja. Eles colocam num saquinho, colocam junto a foto da mulher e eles vendem calcinha de mulher aqui, cara. $20 você consegue comprar uma calcinha usada aqui.
Você conhece aquele canal Code Hack, cara?
Code Hack, conheço.
Um vídeo antigão dele tá falando desse problema. Que a gente aqui no Ocidente, cara, a gente paga um pau pro caralho, né? Não, o Japão é super desenvolvido.
Ah, o japonês é tudo doente, cara. Tudo doente da cabeça,
velho. Aí tá falando desse pessoal aí, que parece que aí tá aumentando os idosos e diminuindo as crianças, né?
Uhum. É, porque o japonês não transa, né, cara? Os caras é muito timidão e as meninas tudo cheio de frescura, hipergâmica até o osso também, né? As meninas só querem casar com um cara rico, bem de família, bem de vida. E aí o japonês médio regular acaba não conseguindo um relacionamento, né? Fora que agora também tá tendo muito estrangeiro que tá vindo pra cá e tá caçando as japas tudo, né? E aí acaba não sobrando pro japonês médio e a população tá diminuindo, né?
Aí também tem o que a gente chama de Nietzsche aí, tem um nome certo também, né? Porque o pessoal aí é muito viciado, não é que é viciado em trabalho, o trabalho é aquela coisa muito mais puxada, né? Diferente daquilo.
Sim, sim, você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Mas Nietzsche é outro esquema, Nietzsche é o cara que fica dentro de casa só jogando jogo online.
Aí tem o Nietzsche, que é o japonês, só que diz que tem programa. Isso eu vi na Wikipédia, cara. Tem programa do Estado de contratar uma babá pra um cara adulto pra mudar o pensamento dele, pra ele sair, parar de ficar lendo mangá, parar de ficar vendo
anime. Tem. Mas geralmente esses programas vêm de religioso, né? Tipo, aqui também tem testemunha de Jeová. Geralmente essas testemunhas de Jeová que vai na casa desses caras pra tentar desconverter eles de ser Nietzsche, de ser Hikikomori, né? Isso tem bastante. Tipo, convencer o cara a sair de casa, arrumar um emprego, arrumar um namorado, essas coisas.
Lembrei, cara, aquele vídeo seu criticando, você falou que o pessoal, igual, que otaku aí é visto como loser, né, cara? Tipo assim, aqui também, mas...
Mais ou menos. Na verdade, o termo otaku significa alguém que é muito fanático por uma coisa, né? Aí você vai ter o otaku de futebol, você vai ter o otaku de música, você vai ter o otaku de anime. O otaku de anime em si, esse sim, é um pouquinho ridicularizado, porque é tipo um cara de 30 anos de idade que ainda gosta de desenho pra criança, entendeu? Então, se você for pensar logicamente, realmente é um negócio bizarro, cara, que não faz o menor sentido. Passou dos 15 anos, você ainda assiste anime, cara? Sinto muito.
Eu tava perguntando assim, cara, eu tava até imaginando pra perguntar assim, que no final, né, a pessoa vai atravessar, se você atravessa fazendo aquela corridinha do Naruto, cara, com o braço pra trás.
Não, que... É tão um negócio que me surpreendeu a primeira vez que eu vim, cara, quando fecha o sinal da rua... O pessoal para, pode não estar passando carro nenhum. O pessoal para, espera o sinal ficar verde pra poder atravessar, cara. Não é que nem no Brasil, que o sinal tá verde, tá vermelho, foda-se. Se não tá vindo carro, você passa correndo e deu, né? Aqui não, cara. Pode estar uma puta rua deserta, nenhum carro passando, mas se o sinal ficar vermelho, cara, os caras param e esperam até ficar verde pro cara poder seguir adiante, entendeu? É negócio da cultura deles aqui, né? É claro que tem um outro cara que sai correndo e passa, mas a quantidade de pessoas que espera é muito maior.
Não, tá certo. Agora eu voltei sobre todo dia, cara. Apesar de você estar incluído, né, pessoal, ver você como referência, também tem a coisa de te chamar convidado com ideologia diferente, igual tem uns que você já chamou o pessoal que tem aquela visão nacional-socialista, mas você também já chamou judeu pra trocar ideia, você já chamou miguital pra trocar ideia, você chamou feminista, e isso é interessante de alguma forma, né, cara?
Isso. E foi um negócio que começou espontâneo, sabe? Não foi do tipo, eu fiz uma lista, vou chamar esse. Acho que o primeiro cara que eu chamei mais diferentão assim foi um fascista, né? Uhum. E, na verdade, eu tava procurando um nazista pra entrevistar. Aí o fascista se acusou, que foi o William lá do Menefrego. Uhum. E ele falou, ó, eu não sou nazista, me considero fascista, mas se você quiser bater um papo, tamo aí. Aí eu chamei ele, entrevistei ele. Aí essa entrevista acabou chegando num cara que era nazista, o cara gostou do estilo da entrevista, né? E acabou participando. Aí esse nazista me indicou uma feminista, acredite se quiser. Uhum. Essa minha feminista acabou participando. Então meio que uma entrevista vai abrindo as portas pra próxima entrevista, entendeu? Então isso que é legal. E aí os negócios acabam acontecendo naturalmente. E só que como eu tô entrevistando muitas pessoas estranhas, nazista, fascista, amigo e tal, não sei o quê, só tô atraindo gente estranha, né? Os caras mais normal não querem participar do meu podcast.
Outra coisa também que é vinculada à machosfera é que a coisa que você tem... Se eu não estiver enganado, você tem entrevista com o Mig e tal, com talvez em céu, não sei se é o caso do Knut ou do Beta Pop, não sei. É Puei, né, que é os caras que faz curso de pegação, né, essas coisas. E isso, também isso. O cara tradicional, né, que é o cara, o colega seu que é casado e ele fala que não, a gente tem que ser pai de família, essas coisas. Né? Aí isso foi... da mesma forma com esse pessoal estranho, cara, ou você foi atrás disso pra chamar assim?
Oi? Pode repetir a pergunta?
Isso foi da mesma forma que aconteceu com o pessoal, talvez estranho, né? Que uma entrevista foi chamando uma outra, ou você foi atrás do pessoal, assim, ou eles vêm atrás de você? Assim?
Às vezes o pessoal vem atrás de mim, manda e-mail falando: olha, eu sou, sei lá, sou PUA, quer me entrevistar? Aí eu chamo o cara e o cara participa. Um ou outro, na verdade, acho que, sei lá, 5% dos caras são caras que eu fui atrás e chamei, entendeu? Agora eu tô atrás de um cara que é anarcocapitalista, não sei se você conhece o Peter lá do Ancapsu, você conhece esse cara?
Não.
É, o cara tem um canal muito foda no YouTube sobre anarcocapitalismo e libertarianismo, tô tentando chamar ele, só que eu mando e-mail, mando mensagem e ele nunca me respondeu nada. Mas esse é tipo um dos caras que eu quero trazer por vontade própria. Sim. Mas a maioria dos casos é cara que me manda e-mail e fala, então, aconteceu tal coisa comigo, então eu tenho interesse em tal coisa, se quiser me entrevistar, tamo aí. Aí eu vou lá, quando eu tô interessado no assunto, eu chamo o cara, ele vem, participa e a gente comenta do assunto que o cara entende, entendeu?
Nossa. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer, cara, você tem muito... Apesar de eu acho que eu ter visto dois, você fez um review do filme Coringa, cara?
Fiz. Acho que até agora eu fiz do Coringa e da Mulan, só.
Ah, sim. Desse esquema você pretende fazer mais,
cara? Pretendo. É que... Dá muito mais trabalho porque eu tenho que ir lá assistir o filme, fazer a anotação e etc. Do Coringa foi mais fácil porque o filme tava todo na minha cabeça. Acho que eu tinha assistido umas 3 vezes no cinema depois que lançou, né? Então o filme tava todo na minha cabeça e foi mais fácil gravar. Mas da Mulan eu tive que... Enquanto eu tava assistindo, eu tava fazendo anotação. O filme era ruim também, aí não tem problema, né? Então pausava o filme, fazia anotação do que era interessante falar no podcast e assim eu construí a ideia. Mas pretendo fazer mais, sim. Só preciso achar filme que vale a pena fazer isso, né? Recentemente eu fiz uma live comentando aquele filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco, você conhece isso aí?
Nossa, é foda demais, pô.
É, a gente assistiu o filme e depois a gente comentou. E enquanto assistiu o filme, a gente comentava em cima do filme. Isso foi legal também. Só que, como tem direito autoral, não é um negócio que dá pra fazer sempre, né?
Pô, a coisa engraçada desse filme, cara, eu já vi até outros podcasts falando que ele é meio ilusão à Guerra Fria, né? Que é o Van Damme representando os Estados Unidos, né? O Bolo representando a China comunista, talvez.
Isso. É muito bom.
Cara, uma coisa engraçada, velho. Esse filme, esse tipo de filme, o Van Damme tem outro parecido, só que nesse é luta Muay Thai, cara. Você lembra disso?
Sei. É o Grande Dragão Branco e o outro é. Acho que é Kickboxer, alguma coisa assim o nome do filme.
É, que tipo, ele é. Não sei se ele é francês ou. Nova York, trem assim, ele vai para, sei lá, na Tailândia. Lá.
Isso. Tem uma cena foda desse filme que é quando ele tá no bar com um velho, ele começa a dançar lá com as meninas. Você lembra dessa cena? Ele dança todo estilosão lá. É meio estranho, mas sei lá, é engraçado. Racho o bico ver aquela cena lá.
Ah, não, cara, isso aqui é o Tong Po, né? Que é o chefão, né?
Isso.
Ah, não, cara. Eu tava falando um que é da mesmo tipo do. Desse Grande Dragão Branco, que é tipo assim, cada lutador é de um lugar do mundo, sabe? E com estilo. Tem até um capoeirista nesse filme. Eu falo que esse.
Tem certeza que não é o do Taipo? Do Tampo, sei lá?
Não, esse o chefão, ele é da Mongólia, cara.
Nota de editor. O filme citado é Desafio Mortal, com Van Damme, Roger Moore, James Hamal, onde Van Damme interpreta Christopher Dubois, um artista de rua que vive humildemente em Nova York. Para ganhar um pouco mais de dinheiro e ajudar um grupo de crianças, ele aceita fazer serviço para a máfia e acaba tendo de fugir da cidade. Ele embarca clandestinamente em um navio e sobrevive a um ataque de piratas. Dubois é vendido para um mestre de lutas e entra numa competição secreta onde vai enfrentar os melhores lutadores do mundo. Um filme de 1996 com o título original The Quest.
Ah, tá. Ah, então não sei. Então tô confundindo.
Ele é igualzinho.
É, filme de torneio, né? Filme de torneio de artes marciais.
Sim, sim. Tem que ser parecido, né?
Ah, esses filmes de torneio são maravilhosos, cara. Porque sempre acontece do cara chega no torneio, ninguém dá nada pra ele. Aí o cara é um fodão. Aí dá uma merda, o cara perde a confiança nele mesmo. Ele tem que ir lá, tem que treinar, tem que fazer um negócio. Aí depois ele volta e ele consegue vencer. É uma formulazinha que dá pra se aplicar na vida, né? A nossa vida é assim, né? Ninguém dá nada pra gente, aí a gente vai demonstrando valor. Aí quando a gente já tá com o ego lá em cima, a gente é derrubado, né? Toma uma rasteira da vida e a gente tem que voltar e demonstrar o nosso valor de novo, já superado, né? Só que um pouco mais humilde, né? Então esse tipo de ensinamento é um negócio muito bom que não tem mais hoje em dia, né? Porque não se faz mais filme pra homem hoje em dia, né? Hoje em dia filme é só pra galera sojada de Twitter, né?
Cara, eu vi o Hiram falando isso também, cara, de ninguém se importa. Não faz muito filme pra masculino, não, né, cara? Tudo é...
Faz, cara.
Tem que ter alguém aqui que dá a bunda aqui pro seu
principal. Exato. Hoje em dia, a figura masculina que tem em Hollywood é aquele lá, aquele The Rock, né? Só que ele é bonzinho demais, né, cara? O cara é bom moço demais, né? Ele não é o tipo um Stallone que botava faca no dente e matava 100 caras de um exército inteiro sozinho, né? The Rock é tipo o cara que você iria tomar um refrigerante com ele na padaria, né, cara?
Eu tava.
Não é aquele machão fodão que você olha pra ele e fala, porra, eu queria ser esse cara, entendeu?
Exato. Você falando do Stallone, o último Rambo, tinha uma galera que quis problematizar, né? Não, é porque vai matar mexicano aqui, ele sozinho.
Eu ia defender esse filme, só que eles fizeram uma sacanagem, que todo mundo que baixou ele pirata, parece que ele, o pessoal tava recebendo multa em casa, né, cara? Aí eu acho uma merda, aí eu acho foda. Deixa a galera piratear, mano. O filme não é bom mesmo.
Cara, eu vi ele online, assim, pirata, né? Mas online, eu não gosto muito de baixar, não, cara. Eu fico meio cismado. Demora muito, né?
Sim.
Eu sou meio ansioso. O cara, muito obrigado. Mas...
Oi? Já?
Não. Aí vai, vamos trocando ideia.
Ah, tá. Mas já acabou a entrevista? É isso?
Não, mas ele vai trocando ideia aqui, aleatório aqui.
Ah, tá. Não, beleza.
Não, é que falei errado aqui, tá? Outra coisa que isso. Ah, cara, não posso esquecer, não. Uns dias desses aí você fez um esquema de rádio que é com o Johnny Cash, cara. Você pretende fazer outros com os artistas que você gosta também, cara? Traduzindo as músicas?
Sim, esse é o terceiro que eu fiz, né? Teve um do B.B. King, teve um do Sinatra, agora esse último do Johnny Cash. Eu queria fazer mais, só que eu me fodo por causa de direito autoral, né? Tipo, o YouTube bloqueia esse tipo de vídeo com música que eu não tenho direito de usar, né? Então fica meio chato, fica meio ruim. Mas é um tipo de programa que eu gosto pra caramba de fazer, cara. O dia que o meu site virar e o pessoal acessar só pelo meu site, dá pra fazer direto, né? Agora eu tô fazendo só uma vez por ano, cada ano eu tô lançando um.
Massa. O do Johnny Cash, cara, às vezes a impressão minha, acho que mostrou assim que, pra mim, foi. De alguma forma, a gente acaba emocionando, né, cara? Aquela que pede pra Jesus salvar aí, saca?
Sim. Tá, Jesus. Oh, Jesus. Triste pra caralho aquela música. E são músicas que ele gravou quando ele já tava pra morrer, né? Ele já tava mais idoso. Então, é melancolia total essas músicas aí.
Sim.
Adoro, cara. Curto essas músicas tristes pra cacete.
Ó, demais. Ele é o conhecido quase igual a todo mundo, né? Fazendo que disse dele só de versão, né? Que canta música do Sonic Garden, do.
Isso.
Aí que com ele todo mundo gosta mais, né? Que é a própria. Que é a Hunt, né?
Isso. A também própria... conheci, mas isso foi lá em 2006, né, cara? Quando ele lançou esse. 2003, alguma coisa assim. Ele lançou, eu conheci nessa época, só que recentemente eu vim a conhecer as músicas mais antigas dele, as músicas que ele lançou nos anos 50. Pô. E são umas músicas legal pra caramba. Música de redneck americano, música de caipira americano, mas é muito bom, cara.
Sim. O filme desse você viu, né, cara?
Sim. Vi, depois que eu comecei a ouvir as músicas mais antigas, aí eu parei pra... Eu já tinha assistido antes, só que eu não tinha entendido nada, né? Eu era pequeno, também era criança. Esse filme também é velho, acho que é de 2008, alguma coisa assim.
Oh.
E peguei pra ver recentemente, cara, chorei que nem uma criança, né?
Nossa.
Porque você entende o significado das músicas e por que elas foram criadas, né, cara?
É.
E isso é emocionante. Por exemplo, tem uma música dele que é Cry, 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 que ele fez pra esposa dele porque o relacionamento dele com a esposa dele era uma merda. E aí ele fez uma música falando como a esposa dele era uma chata do caralho. E aí no filme, você entende por que a letra da música é assim, por que ele fez essa música, né, cara? E você meio que se identifica, né, cara?
Oh, eu sou de casa.
Quem que tá falando aí? É sua mãe? Sua patroa?
Não sou casado, não. Esse pai falando Bolsonaro.
Ah, tá.
Voltou nisso.
Sim, cara, mas... Oi? Pode falar.
Questão de política, cara, você importa muito? Você...
Já me importei mais e hoje em dia é do tipo, perdi todas as esperanças, sabe? Quando o Bolsonaro tava pra ser eleito, eu falei, pô, talvez alguma coisa mude. Só que o cara entrou, o cara virou um bundão, né, mano? Os caras falavam que quando o Bolsonaro ia entrar ia matar negro, ia matar gay, ia prender mulher, não sei o que, ditadura ia voltar, nada disso aconteceu, o cara é mó bundão, o cara não consegue fazer nada, meio que eu tô decepcionado, cara, que eu queria ver o caos, né, eu gosto do caos, só que o cara entrou, não aconteceu nada, então sei lá, cara.
Aí é monarquia, cara, ou
não,
é monarquia só enfeite, assim?
Aqui tem primeiro-ministro, é parlamento, né, fala. Parlamentarismo, não sei, tem um imperador aqui, só que ele não manda nada. Ele só figura representativa, só.
É porque antigamente, eu não sei se foi você que me falou, cara, ou se foi o Minefrego, o William, né, que parece que o imperador, ele era, eles achavam que ele era tipo um deus, né, tipo assim, a família dele descendo uma divindade, algo tipo assim.
Isso. É como, ele tinha uma linhagem sagrada, né? Isso foi destruído na Segunda Guerra Mundial, quando ele voltou pro povo e falou que, na verdade, ele não era representante de Deus na Terra porra nenhuma e que o Japão tinha perdido a guerra. Foi aí que ele perdeu esse status, né, de semideus. E aí, hoje em dia, é só um velho lá que fica lá no Palácio Imperial e os mais idosos respeitam ele e os mais jovens não tá nem aí pra ele.
Cara, um assunto totalmente aleatório aqui, cara. Eu tava conversando com o pessoal. É porque hoje, uma série que tá no hype é a tal da Cobra Kai, né, velho?
Foda pra caralho. Vai falar mal de Cobra Kai aqui, é?
Vou não, cara, eu não vi, velho. Eu vi foi Karate Kid quando era criança, cara.
Também então, vi.
O filme 2, o Daniel San, ele vai pra Okinawa, né?
Isso.
Okinawa faz parte do Japão, cara? É.
Tipo, o Japão tem a ilha principal, né? Que é Kyushu. E Okinawa é uma ilha separada, um pouquinho maior, que fica mais pro sul. E justamente por estar mais pro sul, o clima lá, as pessoas lá são um pouco diferentes, entendeu? Mas é considerado como parte do Japão.
Ah, sim. É porque dizem que o Karate surgiu lá, né? De imigrante chinês.
Isso. Pra expulsar o pessoal que invadiu lá a ilha de Okinawa, né? Eles começaram a usar essa arte marcial pra poder se defender.
Sim. Aí, tipo... Aí depois, parece que o Japão nacionalizou a coisa, né? Porque parece que chamava mão chinesa, um trem assim.
Isso. Mas o Karatê, na verdade, veio da China, né, cara? Um japonês foi parar lá na China, aprendeu Kung Fu, trouxe pro Japão e adaptou, né? Não é um negócio 100% japonês. Logicamente foi desenvolvido no Japão. Mas vem do Kung Fu, né? Tipo o Jiu-Jitsu do Brasil. Já existiu o Jiu-Jitsu japonês, aí trouxeram pro Brasil e o negócio meio que se aperfeiçoou no Brasil. Só que não pode se dizer que é uma arte marcial brasileira, né?
Oh, exatamente.
É, os brasileiros são mais foda, mas não é uma arte brasileira, né?
Sim. Parece que o que é do Japão tem técnica de em pé, não é tão no chão, né? Igual o Brasil.
Até porque o pessoal chama de Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então tem o Jiu-Jitsu, que é o japonês, e tem o Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que a galera faz no MMA.
O que eu ia falar, cara? Você já praticou algum, cara? Você, igual eu, só é fã, porque eu infelizmente, eu não sou dos esportes, cara, meio triste.
Né? Entendi, tá meio gordinho. Não, eu fiz Kung Fu, cara. Fiz Kung Fu por, acho que uns 3 anos, mais ou menos.
Foda, cara.
Foi com meu pai que eu fiz. Meu pai sempre curtiu artes marciais, era fã do Bruce Lee. Foda, só que aí eu vi um filme do Jackie Chan chamado Drunken Master. Já vê esse filme?
Cara, esse é o que ele faz o Hong Fei-Hong, cara.
Isso, Kung Fu Bêbado. Só que é o antigão, não o mais recente. Que ele fez o Drunken Master 2, só que o primeiro quando ele fez quando ele era mais novo.
Ah, eu acho que eu vi esse. Que tipo assim, ele brinca muito que ele é, tipo assim, questão do álcool, né? Que tá sempre...
Isso, isso. Aí tem um... Aí, e aí ele tá... Ele passa o filme inteiro preguiçoso pra treinar, aí ele leva uma coça lá de um mestre de artes marciais, aí ele fala, não, agora eu vou pegar a sério, vou treinar a sério. Aí tem uma cena lá que ele faz todos os movimentos do Kung Fu Bêbado, cara. Aquela cena foi o que me fez querer aprender artes marciais, porque é muito foda aquela cena, cara. Aí toca a música do Wong Fei Hong e ele fazendo os movimentos lá. Muito foda, cara.
Cara, a música é foda demais. Que esse personagem, cara, tem filme demais, que eu conheci com o Jet Li interpretando, né, cara?
Isso, isso. Acho que o nome do filme em português era Uma Vez na China, né? Que ele
Deve ter uns, cara, acho que eu vi três só.
Só que eu não gostava muito do Jet Li, porque o Jet Li usa muita cordinha, né, cara?
Ah, só ele.
O Jack Chan era mais real, mais visceral, né? Os filmes do Jet Li era Wushu, então era muito mais acrobático, muito mais artístico, eu não curtia muito, eu gostava do negócio mais sério.
Porque ele, a história dele, ele acho que já foi... Já apresentou coisa de Olimpíada, né? Quando é criança.
Isso.
Já, Jack Chan já faz outros estilos misturados também com o dele, né? Não é só.
É que o Jack Chan é da ópera de Pequim, né? Ópera de Pequim é tipo como se fosse um teatro chinês. E essa ópera de Pequim já era mais natural pra fazer as acrobacia. O Wushu já usa cordinha, os caras voam, quase tem superpoder. Então isso eu não curtia muito, não. Preferia o ópera de Pequim mesmo.
Uma coisa muito foda do Jack Chan, que é martelado, o fato dele, como ele era dublê, né? Aí ele não precisa usar, né? Um pouco
do Sim. Era o trabalho que tinha pra eles poderem entrar no cinema na época, né? Os caras treinavam artes marciais, e aí o que sobrava de trabalho era virar dublê. E aí um outro dublê conseguiu se lançar pro estrelato e virar estrela lá em Hong Kong, né? Mas a maioria continuou sendo dublê o resto da vida também.
Um dos mais engraçados, cara, que a gente fala que o cara desafia a física é o Sammo Hung, né? Porque ele é gordinho.
Isso,
é
isso. Sammo Hung, ele treinou e estudou com o Jack Chan. Eles são irmãos de treino.
Foda, né? Tinha um filme antigo que era os três, né? Tinha ele e tinha um outro também que eu não sei
o
nome.
É, o Yuen Biu também era os três grandes dragões da época lá. Só que quem realmente ficou famosão foi o Jack Chan.
Cara,
e o Sammo Hung, ele tinha um seriado, não sei se você chegou a ver isso, passava na TV brasileira até, que ele era um policial gordo que lutava com o Fu. Você lembra disso, cara?
Lembro.
E nesse seriado, se eu não tô enganado, mas eu acho que a filha do Bruce Lee participou também. Ela chegou a fazer umas pontas nesse seriado também.
Foda, né?
Shannon Lee.
Você lembra aquele negócio passava na manchete, que ela era apresentante?
Sim, WMC Masters. Puta que pariu.
Nossa.
Muito foda isso aí, cara. Eu tinha todos os bonecos desse negócio aí.
Nossa, cara. Foda demais, né?
Esses dias eu achei no YouTube pra assistir os episódios. Eu chorei, cara, de nostalgia, mano. Era muito... Eu passava a tarde inteira vendo esse negócio aí na manchete.
Também.
Porra, WMC Masters. Tinha aquele negão lá. Como é que era o nome dele?
Deixa eu
ver se eu acho aqui na internet.
Sei que... Parece que os atores também... Parece que eles emprestavam os movimentos dele pra... Se ser para o Mortal Kombat, cara.
Isso. Achei aqui WMC Masters. Caralho, mano. Minha infância, mano.
Oh.
Tinha aquele chinês lá, o Tsunami. Lembra do Tsunami?
Da roupa azul, cara?
Oi?
Da roupa azul?
Isso. O negão, acho que o nome dele era Cypher, alguma coisa assim. Ele era meio robótico, né?
Ah, só mesmo.
Isso,
tipo assim, tinha eles lutando um com o outro, depois tinha uns modos que era meio beating up, né, que vinham tanto de cara e
Isso. E aí depois era batalha um contra um.
Foda-se.
Bons tempos, cara.
Cara, manchete, faz falta demais pra essa geração.
É, hoje em dia não tem mais nada disso pros moleques, né? Os moleques vão assistir aquele, como é que é? Rick e Morty?
Maluco,
né, cara? Coisa de sojado, velho. Os caras tinham que ver esse WMC Masters, mano. Torneio de artes marciais de macho, porra. Caralho, Red Dragon. Puta, eu tinha esse boneco aqui. Puta que pariu, eu tinha esse boneco, mano. Caralho, tá, continua aí, cara, desculpa.
Não, pode falar.
Nostalgia comigo mesmo, continua aí, cara.
Manchete era boa demais, cara, tá doido.
É que é culpa da Dilma, né, isso daí, você sabe, né?
Como assim?
Que a Dilma proibiu de fazer propaganda pra brinquedo na TV brasileira aberta.
Ah, lembrei.
Aí por causa disso eles cancelaram todos os programas infantil, porque não faz sentido você fazer um programa infantil se você não pode vender produto, não pode ganhar com comercial, né? E aí pararam com os programas infantil, por isso... culpa da Dilma isso aí.
Assim, antigamente você via Yuniyasha na Globo, via Dragon Ball, né? Pesador, se você lembra, passava na Band, cara. Aí a Globo também comprou. Aí hoje em dia, no mesmo horário, tá a mulher lá cantando sobre fumar maconha.
Isso. Foda isso, cara. E a desculpa que eles deram pra bloquear essas propagandas também foi foda, porque eles falaram que criança pobre vê o comercial na televisão, não pode comprar o brinquedo, então pra proteger essas crianças de se sentir ofendidas, a gente vai cancelar. Toma no cu, né?
Toma no cu.
Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar esses brinquedos, a maioria dos brinquedos que eu via na televisão não podia comprar, mas, cara, pelo menos eu curti os desenhos, né?
Cara, apesar de eu nunca ter visto o Spawn, cara, as propagandas dentro do Manchete era foda pra caralho. Tipo assim, tinha uns carros, os montos, achava foda pra caralho. Mas eu acho que eu nunca cheguei a ver, não, cara.
Entendi. É bons tempos, cara, saudade. Eu vou até gravar um podcast falando sobre WMC Masters depois.
Nossa, isso aí, cara. Você é foda demais.
Mas também só os caras acima dos 30 que vai saber o que é isso, né, cara?
Sim.
Os moleques de hoje em dia não fazem nem noção, não tem nem noção, né?
Eu acho que, talvez, tipo assim, o SBT, às vezes, em 2008, passou WWE, mas não tem nada a ver também. Lá era até meio...
Ah, não. WWE é outra coisa, outro esquema.
Não era tanto, assim, a arte marcial, era mais um teatrinho.
É, tudo combinado ali. Se não fosse combinado, ia ser mais da hora, cara, mas é tudo combinado, WWE.
MMA, você acompanha?
Vez ou outra eu vejo uns vídeos de algumas lutas que teve, que foi da hora, mas acompanhar, assim, saber nome de lutador, eu não sei, cara. Parei no Anderson Silva, depois dele, e também aquele, como é que é o nome dele? O irlandês lá, o McGregor. Esse McGregor aí, eu sempre achei ele cuzão, só que aí eu achei um documentário dele no Netflix, eu vi lá a história da vida dele, achei foda pra caralho a história da vida dele, passei a gostar dele, mas só isso também, cara.
Eu tava lembrando aqui, um brasileiro, esses dias, o cara usou uma técnica de, tipo assim, como ele é lá do norte, ele usou técnica dos caboclos luta lá, cara, tipo agarra, saca?
Sei, sei.
De índio, ele usou no MMA, cara, e foi
da hora. Aí sim, depois me manda esse vídeo aí pra eu dar uma olhada.
Sim, cara.
Tinha um brasileiro também que ele ficava zoando os caras no meio da luta, quem que era esse cara aí? Você fala, eu cheguei até a procurar o Instagram dele pra ver se ele aceitava ser entrevistado, mas eu desisti depois. É um cara que ficava tirando sarro do oponente no meio da luta, só que agora eu não lembro mais o nome dele. Brasileiro esse daí.
Tem um que é até engraçado, velho. O cara entra no octógono imitando jacaré, véio, que até é o apelido dele, cara.
É, eu não sei, não.
Não, é engraçado demais.
É, mas parei de acompanhar, cara. É legal ver de vez em quando, mas sei lá, não é um negócio que me prende, não. MMA de mulher eu já acho mais divertido assistir, cara. Não é se enfiar na porrada.
Cara, tem uma lá que eu acho que até covarde ela participar, que não sei se é Gabriela Caixão.
Não sei. Eu curti a Ronda Rousey, achava ela maravilhosa. Meu sonho era receber um boquete da Ronda Rousey, cara. Muito gostosa.
De humor. Tem ela no Mercenários, né? Tá o 3.
Tá no Mercenários. Muito gostosa, velho. Muito gostosa.
Tá duro. Cara, eu vou lembrar o nome dela. Cara, você vê o corpo dela, cara, você assusta. Você fica com medo.
Parece um trans.
É. Quando ela luta contra as mulheres, cara, você fala, não, é covardia isso. Não tem base. Uhum. Tem um vídeo engraçado. Não é que é engraçado, cara. Que é o casamento dela. O pessoal vendo o cara pequenininho, velho. E ela grande, saca?
Sim. O casamento do Hulk.
Hulk
faz parte.
Eu vou lembrar o nome dela. Eu acho que é Gabriela alguma coisa.
Brasileira, então.
É, brasileira. Só que ela é, tipo assim, ela é até amiga da Cyborg, cara. Tipo...
Cyborg?
Saca?
Tem uma mina com o nome Cyborg no MMA? Deixa eu ver.
Tem, cara, tem.
Cyborg, MMA. Deve ser feia pra caralho, hein? Nossa, aí é. Puta cara de pedreiro, mano. Caralho, dá um boné pra essa mulher aqui, mano. Dá um boné e uma pá de cal. Olha isso, mano. Nem com maquiagem salvo. Tem uma foto dela aqui com maquiagem. Meu Deus do céu. Parece a Gretchen depois da cirurgia lá, né?
Tá doido. Deixa eu lembrar aqui.
Cyborg. Olha os nomes que elas escolhem, mano. Puta que pariu, né, mano? Cyborg.
Ah, cara. Lembrei que é Gabi Garcia, cara.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ô, você tá doido, mano.
Garcia. MMA.
Você tá doido,
mano. Nossa, mano. Parece a She-Hulk mesmo, cara. Tamanho da mulher, velho. Se cortar o cabelo curtinho, dá, consegue passar por homem fácil, hein?
Tá doido. Pô, da covardia, essa velha lutando. Que, tipo assim, sabe, é músculo demais.
Ah, não, cara, não curto. Curto umas minas bem magrinha, bem fininha, bem sequinha mesmo, cara. Isso aqui não dá pra mim, não.
Magra e alta é preferência, né, cara? Mundial, né?
Sim. Essa mulher me pega no colo, bicho. Não tem aquela cena quando o cara casa com a mulher, ele pega ela no colo e entra pra dentro de casa?
Sim.
Não, é essa mulher que vai fazer isso comigo, cara?
Nossa, tá doido.
É louco, velho. Mas jogar a masculinidade no lixo, né, mano? Namorar com uma dessa aqui. Tamanho da mão da mulher, mano. Isso é louco. Minha vai bater uma punheta pra você, o pau esconde na mão dela, velho. Olha o tamanho da mão, uma bananeira, mano. Você é louco, velho.
Tá certo, muito obrigado, cara, por ter participado comigo aqui hoje, velho.
Que isso, mano. Eu que agradeço por ter convidado aí.
Tá sendo uma honra pra mim, cara. De... O cara que eu sou fã, né? Tô trocando ideia aqui.
Que fã o que é? Para com esses negócios aí, mano. São só dois trouxas usando a internet só.
Tá certo, cara. Como é que faz pra achar você, cara? Nas redes sociais, no YouTube?
Instagram, YouTube também, todo dia podcast. Instagram Stratoscope2. Acho que esses são os melhores jeitos. Ou então mandar e-mail lá no tododiapodcast@gmail.com. Aí eu respondo sempre que possível. Eu respondo a galera que manda e-mail lá.
Não tá certo, cara. Valeu, bro.
Valeu. Fazer uma live agora falando de WMC Master. Oi, graças sim, a você.
Eu vou acompanhar, valeu, cara. Obrigado.
Valeu. Até mais, hein?
Até mais.
cause you're only a man.